Aqui tá gravando. Até quando? Não sei.
Eu apaguei tudo e aqui está gravando.
A Pri tá fazendo um sinal de fumaça.
Quem é que joga fumaça pro ar?
Você tá deixando ela doente. Olha o que você tá fazendo, Thiago.
É isso, gente.
Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 4 a cada 5 serralheiros. Eu sou seu host favorito, cidadão de bem, Thiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade. Kael, diga seu recal.
Oi, eu estou confiante. Só quero dizer isso.
Mas a gente tá por você.
Muito obrigado.
E ao lado esquerdo de Kael está ela, moldadora das realidades escapísticas, Pri. Diga oi, Pri.
Oi, Pri.
E ao lado esquerdo de Pri está ela, doutora com notório saber escapístico e reputação ilibada, Mayara. Diga seu olá, Mayara.
Oi. Embora serralheiro mexe com madeira também, ou só com metal?
Geralmente é metal, mas acho que ele pode mexer com madeira se ele quiser.
É.
Como hobby. Sei lá.
Serralheiro não mexe só com serra, não?
Não. Geralmente nas serrarias, né? Serralheria, serraria. Serraria é de madeira. Serralheria, a galera faz tipo porta de metal, essas coisas, né?
Então, hoje eu, na verdade, não fui serralheiro, fui marceneira.
Isso.
Então, não...
Então, um abraço pros marceneiros também.
Um abraço pros marceneiros.
E um abraço pro maçom também.
Também.
Sim.
Ei, essa semana que a gente tá gravando foi o Dia Internacional da Mulher. É, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E...
Por que? Se a mulher não for trabalhadora, não é dela o dia?
Ela não merece flores.
Não é. Mas é chutada.
Eu falei os dois. Eu não falei que foi um ou outro. Eu falei os dois.
Ou é mulher trabalhadora.
É,
são os dois
os
gêneros.
Dois
E antes de eu adentrar o assunto que eu quero entrar,
Deus criou Eva e a Eva trabalhadora.
Isso.
Kael me quebrou muito agora.
Na porta do banheiro feminino tem uma mulher com um bonequinho com vestidinho e outra tem uma bonequinha com vestidinho e uma inchada.
É, fazendo aquela pose, né? Com o braço em riste, assim.
Isso.
Começou bom demais, bom demais. Ai, meu Deus.
E, bom, fazendo parênteses, se você é transfóbico, vá tomar no seu cu.
Nossa, que parênteses. Pra onde foi esse parênteses?
É gratuito, não. O transfóbico merece.
Nossa, mas a gente tem alguém que escute a gente que seja transfóbico?
Olha, talvez a gente tinha até uma dele tomar no cu. Às vezes acontece isso, tá, pessoal? Ué!
Então esse não é um podcast Red Pill.
Não é um podcast Red Pill.
Ah, então eu vou ali, vou embora, eu desisti de gravar.
Mas, como todo dia da mulher, de todos os anos aí, dos últimos anos, a gente tem visto uma leva de presentes simbólicos. E a gente pediu no nosso Instagram, @escapismopodcast, vai lá, segue a gente. E participa da gente. E participa da gente é foda.
Participa da gente também.
E participa das coisas que a gente pede pra vocês participarem. A gente pediu pra pessoas...
Do grupo VIP também.
Do grupo VIP também. Mandar pra gente presentes inusitados que elas receberam ou que elas viram.
Não os presentes, né? Mas a informação
não,
do presente.
Eu queria que elas mandassem na nossa caixa postal.
Mas se vocês quiserem mandar presentes, a gente aceita também.
É. Mas os presentes inusitados que foram dados e recebidos no Dia da Mulher. E, meu amigo, é inacreditável, porra. É inacreditável, tá ligado? Porque, veja, eu não concordo. Beleza? Mas você dá flores... é o menor dos problemas nesses presentes que a gente viu aqui.
Concordo, sim.
Então...
Você não vai falar quais foram os presentes?
É um segredo.
Vou.
Ah, tá.
Então, a gente viu algumas coisas malucas, tipo o Detran do Rio de Janeiro falando que no Dia Internacional da Mulher, todos os comandantes que estariam dando plantão naquele dia seriam mulheres. Isso foi um negócio inacreditável, pô.
Mas como você disse, foi a vibe...
Vibe McDonald's, né?
Vibe McDonald's.
Vibe McDonald's, isso. Patrocina a gente, McDonald's.
Eu ganhei uma garrafa de plástico que Kael achou que achava que era um panfleto.
Um folheto, não sei.
Do caixa do supermercado. Fui pagar minhas compras, ela falou... Antes que eu me esqueça, feliz Dia das Mulheres. E me entregou uma garrafa de plástico.
Feliz Dia das Mulheres. Hidrate-se.
Exato.
Foi isso?
Tipo isso. Aí eu... Ah, obrigada!
Porque mulher de verdade não tem pedra no rim. Tipo isso, né?
Não, não, não. É uma característica do gênero. Não pode ter. Se você tem, você deixa de ser mulher.
É.
Então assim, hidrate-se.
É assim que é feita a transição.
Ou é, tipo, você não é mulher, você torna-se mulher. No caso, tipo, você torna-se mulher quando você tem pedra no rim.
Isso. Você precisa beber água pra...
Precisa beber água, né? E, meu irmão, mandaram pra gente que ganharam... Veja, eu chamo de serra de unha, beleza?
Não, é lixa.
Mas é lixa de unha.
Ah, por isso que você Sim. começou o episódio mandando um abraço pra serraria, serralheiros isso. e afins.
Isso. Mas mandaram pra gente que... Receberam lixa de unha. Mandaram pra gente que receberam um lápis com uma semente.
E o lápis tava escrito, mulher, escreva seu futuro. Ou alguma coisa assim.
Ah,
isso, isso, isso.
Eu mandei pra vocês que uma amiga minha recebeu um gloss, né? E ela ainda postou, melhor empresa do mundo. Eu, nossa.
Fantástico, né?
Eu já recebi batom.
De comer ou de passar?
É.
De passar.
Antes fosse de comer.
Mas era um batom bom, era da Mary Kay.
Teve uma que mandaram pra gente, que é tipo, a pessoa recebeu um... Tá ligado aquela cartelinha que vem, tipo, 10 tabletinhos de chiclete, que é um quadradinho?
Ai,
nossa.
Não.
Parece remédio, né?
É, e aí, tipo, ela recebeu um tabladinho desse.
Era, não era uma, tipo, pílula de coragem, um negócio assim?
É, uma parada assim.
E autoestima.
Assim.
E o papel escrito isso era um desses papéis, tipo, escrito, por favor, me ajude a... Alimentar minha família, uma coisa assim. Só que tá escrito pílula da alegria, coragem.
É.
Teve um dos colégios que Carlos trabalha deu esponja de maquiagem.
Porra, custa R$1,99, velho.
Deve ter comprado no centro.
Falta um letramento aí, né?
A XL Rosa ganhou um negócio que parece ser uma lixa de unha rosa num cartãozinho que, tipo, a lixa de unha vira um caule da flor, tá ligado? E está escrito... Por onde for, floresça. É isso, Brasil.
Quando eu tava na faculdade, teve o primeiro ano que a gente tava junto, a minha turma, né? E aí chegou o fatídico Dia das Mulheres. E aí um dos caras achou que era de bom tom, né? Uma ótima intenção, falar, tá? Parabéns aos Dias das Mulheres. E que a gente sempre deixava o dia deles mais bonitos. Aí eu fui no grupo da sala e falei, a nossa função não é deixar seu dia mais bonito. E aí, obviamente, eu me tornei persona não grata e ele nunca mais desejou Feliz Dia das Mulheres até a gente se formar.
Ou ele fez um grupo sem você pra poder falar isso.
Só com as mulheres.
É.
Ai, meu Deus.
A Carla Coelho, um grande abraço, mandou que uma pessoa me recebeu um bilhetinho escrito assim, Semana da Mulher para servidoras da PM de São Paulo.
Oh, não.
Você decide vencer todos os dias? Interrogação.
Nossa.
É uma pergunta, não é tipo uma afirmação. Você decide vencer todos os dias. É tipo, você decide vencer todos os dias?
Então, é o Feliz Dia das Mulheres Coach, né?
É.
E é só isso? Só um cartão?
É só um cartão, tá ligado?
Nossa, ainda mais na PM, que é uma das corporações mais machistas que existe.
Seguinte, galera. Você tá aí, quer homenagear o Dia Internacional da Mulher e da Mulher Trabalhadora no ano que vem? Dá uma folga pra ela,
mas
pô.
Mas que distinção é essa? Tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que não quer trabalhar.
Eu falei de ambos, pô. Falei da mulher e da mulher trabalhadora. Só não é mulher quem tem pedra no rim, pô. A gente já discutiu isso aqui.
Que capacitista. Eu acho que tem que cancelar o host.
Caramba.
Alguém lança a hashtag aí no Twitter. Hashtag Thiago Capacitista.
E a mulher que trabalha meio período?
Aí é não binária, né?
É. Então, você quer fazer uma homenagem dar uma folga.
Sim.
Deixar ela sem ir pro trabalho nesse dia. Dar uma folga remunerada, muito importante.
Ah, Thiago. Mas aí você sabe que uma lixa de unha é muito mais barato do que uma folga.
É, isso com certeza.
É verdade.
E outra, como é que vai fazer pra dar uma folga pras mulheres não trabalhadoras? Que não são mulheres aos seus olhos? É impossível pras mulheres não mulheres. Elas não vão ganhar nada.
É isso, a gente acabou de cancelar o Thiago. Oi, galera, eu sou a nova host. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso podcast, que é completamente não Red Pill e sem homens héteros e cis.
Mas vai, Mayara, é o que você quer falar?
Gente, eu tenho um furo, que eu acho que, na verdade, vocês vão ficar muito bravos, assim como eu fiquei também.
Caramba. Ah, tá. Eu achei que era... Eu achei que você ia ser cancelada também.
É.
A prima tem que ser a host agora.
Festival de cancelamento.
São pessoas que vocês conhecem. E que esconderam isso o tempo todo de vocês.
Meu Deus.
A Sandy. Meu Deus.
Pri, coloca a vinheta do plantão da Globo. Semana passada, eu fui na casa do nosso querido locutor, Felipe, e da minha queridíssima amiga, Ingrid, certo?
Escapista espacial, Ingrid.
A Ingrid de direito espacial. E aí, a gente percebeu, quer dizer, teve uma hora, eles têm três cachorros salsichas, porque todo mundo no grupo VIP
cachorros.
Sabe que eles são cachorros.
Eu achei, eu tava achando já que você ia revelar que eles não são salsicha de verdade.
Eita.
Eles são salsicha lovers.
Não. Eles são salsichas, realmente. Só que aí teve um determinado momento que um dos salsichas foi pro quarto. O mais velho foi pro quarto. E aí a gente, nossa, cadê os churros?
A gente tá falando de cachorro, né? Não é de criança, isso.
Não, a gente tá falando de cachorro.
E não é o quarto do cachorro, é o quarto deles.
É o quarto deles, isso.
Ah, tá?
Aí, a gente... Ué, cadê os churros? Cadê os churros? E aí, eis que o Felipe fala. Ah, ele tá batendo a punheta.
Que isso?
Aí, o meu Felipe também estava, né? E a gente... Oi?
E vocês fizeram exatamente o que a gente fez aqui. Que isso?
Aí eles... Ele bate punheta. Aí a gente...
Desculpa, como funciona isso sem polegar opositor?
Aí ele... eles explicaram que ele pega a patinha, ele senta e ele fica esfregando com a patinha.
Ai, caramba!
E a gente não tem vídeo disso, por quê?
Não, graças a Deus que a gente não tem vídeo disso.
É, eu prefiro não ter vídeo disso.
Não, e aí assim, eu sou uma pessoa que eu levo meu trabalho a sério. Então, se eu vou trazer uma notícia, eu vou trazer a notícia com informação, assim, eu vi...
Dados,
com meus
fatos.
Próprios olhos.
Caramba, o Churros foi lá pra privacidade dele, pros aposentos dele, com certeza o quarto dos Churros. Tem uma plaquinha na frente do quarto dos Churros. E aí você foi lá incomodar ele no momento de intimidade.
Então eu entrei...
Tal qual uma tia que chega na casa. Eu
espero que tia nenhuma faça isso, pelo amor de Deus.
Eita, cadê meu sobrinho lindo? Aí abre a porta com tudo assim, brá, e o menino tá lá.
Não, veja... A porta estava aberta.
Descabelando o palhaço.
A porta estava aberta. Então, o que eu fiz foi, eu olhei bem discretamente pela porta e eu vi com os meus próprios olhos. Os olhos aqui é o que estão olhando para vocês neste momento.
Esses olhos sujos.
Estes olhos que a terra há de comer.
Os churros. Imaginem vocês. Um cachorro salsicha marrom. Clássico. Clássico cachorro salsicha. Sentadinho. Com a patinha da frente em cima da bitola e fazendo movimentos repetitivos. E aí a melhor parte, que é...
Ouvintes, a Mayara estava encenando tudo isso, tá? Só pra vocês saberem. Com o corpo dela.
A melhor parte é que, como ele faz com uma patinha só, ele vai rodando na cama. Então ele ia fazendo e andando volta na cama, assim.
Ele faz isso em cima da cama?
É. E aí...
E tinha uma Playboy, uma Playdog em cima da cama.
Não, ele não consome pornô, pelo menos. Isso é bom. Tem tudo na imaginaçãozinha dele.
Não sei o que esse... Pra esse cachorro tá fazendo o que tá fazendo, a gente não sabe...
O que se passa na cabeça.
O que os pais estão deixando eles assistirem.
E Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Herbert Felipe, a gente não quer um vídeo disso, beleza? No grupo?
É, por favor. Eu preciso,
por favor.
A gente
pode mandar lá no grupo dos Salsichas de São Paulo aí, que você faz parte. Mas, pelo amor de Deus, não manda lá no grupo VIP, não. Por favor, por favor.
E aí? Ele percebeu que eu tava olhando.
Eita!
E aí ele parou.
Ficou constrangido, coitado.
Ele parou olhando pra mim com a patinha, assim, tipo... Aí eu saí, deixei ele quietinho.
Tá demais, mas... já quebrou a vibe.
Gente, é isso. Eu fiquei muito chocada. Porque assim, veja, eu tenho cachorro desde que eu nasci. Há 29 anos eu tenho cachorro. Eu sempre tive cachorro em casa. E o máximo que eu vi era o cachorro fazendo aquele nheco-nheco num travesseiro. Num bichinho de pelúcia. Às vezes na visita, que nem o Luke fazia quando o Kyle vinha em casa. Acontece. Mas eu nunca tinha visto um cachorro voluntariamente pegar a própria pata e se... automassagear com fins de prazer.
Ele gemia?
Eu não ouvi nada. Eu acho que se ele gemesse ia ser muito mais perturbador.
Nossa, com certeza.
Com certeza.
Imagina eles dormindo e acordar com isso.
Mas o ponto é, gente, a bitolinha tava ali, pronta.
Olha, pensando, vamos pensar pelo lado positivo. Ele não tá fazendo na visita, ele tá fazendo nele mesmo.
E ele foi pro quarto, né? Ele não fez isso aí na sala.
Ele foi pro quarto, ele quis privacidade.
Essa parte dessa história
é
muito fantástica,
porra.
Ele é um
menino educado.
É.
Ele tava lá interagindo com as visitas, de repente ele falou... Ou ele, né? Com licença, pessoal, eu vou ali no quarto. Vou aos meus aposentos. E ele só se retirou, pô.
E o bom é que os pais já sabiam. Saiu de perto...
É a hora dele.
Já sei o que é. É a hora dele. Não vou nem no quarto pra não incomodar.
Sim.
Eu tô maravilhado com... Eu juro que eu tô muito maravilhado com o fato de que o cachorro se retira. Ele...
Ah, porque
ele,
o fato
ele
do...
entende o
que
bom
o fato
senso.
Dele bater punheta não é surpreendente pra você. Porque eu fiquei extremamente chocada.
Cachorros se esfregam nas pessoas,
gente,
pô.
Gente, é tudo bem se esfregar nas pessoas.
No travesseirinho que tá ali perto assim, você tá okay. Junto e pega o travesseirinho aqui, ó. Vem aqui.
Beleza, isso eu já vi. Mas então, eu nunca tinha visto com a própria pata. Gente, com a própria pata.
Você não teria visto, Dona Mayara, se você não fosse ser, se você não fosse abelhuda.
É que eu não conseguia acreditar. Eu pensei que eles estavam sendo usando eufemismos, sabe?
Cara, eufemismo do caralho, hein? Passar punheta é um eufemismo?
Calma.
Imagina sem eufemismo, como seria
que
isso?
Tipo, se eu falar assim pra Mayara... Não, Mayara, se eu falar assim, não... O cachorro foi pro quarto, ele foi bater punheta. Tu entenderia o quê? Que eu fui mesmo para quê?
Não, eu tava justamente achando que ele tava fazendo nheco-nheco no bichinho, no travesseiro. Mas não com a própria pata. Gente, é um cachorro batendo punheta com a própria pata. Vocês entendem como isso é perturbador?
Sim, por isso então... que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que não mandem vídeos disso no grupo VIP.
Até porque seria expor a privacidade dos churros, né?
É, vou
né?
ter que botar essa regra lá no grupo VIP, inclusive.
Não mandar vídeo de cachorro se masturbando.
Não só cachorro, tá? Eu não quero nada. Nada fazendo isso no grupo VIP.
Enfim.
Nova regra do grupo VIP.
E o pior de tudo era que Ingrid e Felipe viviam como se isso fosse a coisa mais normal.
Ah, ele deve fazer isso todo dia, né?
Mas é normal em muitas famílias de seres humanos.
Mas não com um cachorro, Thiago. É um cachorro batendo punheta com a própria pata. Gente,
se fosse com a pata
entender.
De outro bicho, ia ser mais estranho ainda.
Com certeza. Com certeza. Eu não acho que eles chegaram nesse ponto ainda. Mas, enfim. E eles nunca contaram. É, quando isso aconteceu, eles agiram tipo, ah, ele tá batendo punheta. E a gente, sabe? Então, eu queria deixar primeiro uma denúncia ao Felipe e à Ingrid, que nunca contaram isso. Nunca contaram isso. Segundo, desculpa, Churros, por todo o constrangimento que eu te causei.
Ah, o Churros é ouvinte. Um abraço, Churros.
Abraço, Churros.
Enquanto host favorito de Cidadão de Bem, eu não vou dar...
palco.
Não vou deferir a sua denúncia.
Eu pensei que ele ia falar isso.
Sua denúncia está indeferida, porque assim, muito obrigado por não ter esse tipo de informação na nossa vida. Certo? Tipo,
gente...
eu entendo os motivos dessa informação não estar pública. E eu apoio, beleza?
Eu não sei, porque o Felipe, por exemplo, é muito orgulhoso que ele tem um cachorro punheteiro.
Peraí, de quem estamos falando?
O Felipe da Ingrid.
Ele é orgulhoso?
Ele tem orgulho, ele falou que o Churros finalmente realizou o sonho que ele sempre teve de ter um cachorro punheteiro.
Eu não tô entendendo.
Ei, calma.
Mas...
Peraí, que agora é uma nova camada. Se o sonho dele era ter um cachorro punheteiro...
Eu tenho muitas perguntas, tipo... Por quê? Eu acho que essa é essa pergunta mesmo, por quê?
São vários porquês.
Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Felipe, why?
Tantos sonhos nessa vida. E o dele é de ter um cachorro punheteiro.
Ah, pelo menos ele sonha...
Ele sonha pequeno, Mayara, é isso?
Ele é feliz com pouco, né? Sei lá, às vezes as pessoas, tem gente que sonha em ter uma Ferrari, tem gente que sonha viajar o mundo, ganhar na loteria. O Felipe sonha só com ter um cachorro punheteiro. E agora ele tem esse sonho realizado.
Parabéns, Felipe.
Ele podia ganhar dinheiro com isso e não tá ganhando, tá perdendo aí,
graças
viu?
A Deus, né? Porque ganhar dinheiro com isso implica muitas coisas bem erradas.
Criar um OnlyFans do churros.
Que seja, que continue, então, um segredo de família. Melhor assim.
Mas e você, querido ouvinte? Quer participar de um grupo que não tem vídeos de cachorros se masturbando? Dê dinheiro pra gente.
Nem que a gente use esse dinheiro pra pagar as pessoas pra não mandar esses vídeos.
padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Vai poder ajudar a gente a pagar PRI nestas maravilhosas edições. Vai poder ajudar a gente a conseguir materiais de melhor qualidade, tipo microfones, fones de ouvido, etc. Pra gente poder ter edições e áudios e um dia, quem sabe, vídeos. E muita coisa boa, muita coisa legal pra vocês.
É, e aí, pagar a terapia também, né?
Pagar porque a terapia
eu preciso depois disso. Um pouco.
A Mayara precisa fazer umas consultas extras aí na terapia depois de certos... Né? Tipo, a Mayara viu isso na segunda, na terça-feira, ela falou, puta, Thiago, eu não consigo, não vou trabalhar hoje.
Mas ela parece bem feliz agora, ela parece bem mais feliz que antes, na verdade. Talvez isso, na verdade, diminua o número de sessões que ela precisa no total da vida.
Pior que é verdade, eu tive uma crise e eu não fui na terça-feira.
Pois ela pensou, imagina se fosse o Chico, o meu cachorro.
Meu Deus, eu não tinha percebido o gatilho.
Leva um tempo pra você pensar, né?
Absorver,
na capacidade, né? dos animais.
É verdade, eu não tinha pensado nisso.
Agora, toda vez que a Mayara estiver andando em casa, ela fala assim, nossa, cadê meu cachorro? Ela vai ficar tipo...
Ai, meu Deus, não, o Chico tá aqui, do lado. E o
fazendo
também.
O quê?
Ele tá dormindo, tá tudo bem.
Mas, querido ouvinte, padrim.com.br/escapismo podcast, isso vai dar acesso ao nosso grupo VIP. E lá no nosso grupo VIP tem muita informação boa, muita notícia de celebridades, notícias de subcelebridades, tem muita informação avant-garde e nenhum vídeo de cachorro se masturbando. Que fique bem claro isso. Beleza? Que não existe isso lá no nosso
a
grupo,
gente
beleza?
Não tem vídeos de ninguém, nenhum ser, nada se masturbando. Acho que é importante deixar isso claro.
É.
Sem nudes de ninguém e de nada, de nenhum animal. Quer dizer... Animais geralmente estão pelados, né?
É um bom ponto.
É verdade. E se você não puder contribuir com a gente mensalmente via Padrim, você pode mandar um pix pra gente, assim, um pix avulso no escapismopodcast@gmail.com. Essa é a nossa chave pix, beleza? Ei, vamos de notócia?
Vamos!
Giberinho traz a vinheta. Notócia! Ei! Vocês gostaram do jogo que eu trouxe semana passada, que Kael inventou e eu estou pondo?
Então não é seu jogo. Para de
é o nosso
roubar
jogo.
O crédito de outras pessoas.
É o nosso jogo.
Nossa, muito, de muito... Ai.
Sou traumatizado com isso, viu? Eu tive um chefe que fazia isso comigo.
É.
Pois é, eu tô aqui, ó, dizendo o jogo que eu trouxe que Kael criou.
É porque, tipo, é como se eu fosse o CEO... Aí eu faço o Thiago executar as ideias, entendeu?
É. Nós somos uma só carne, como diria o cerimonialista do casamento que a gente participou.
Ele estava errado.
Então, vocês gostaram do...
Sim, é uma ótima ideia.
Vamos fazer de novo, então?
Sim!
Vamos!
Seguinte, eu vou dar 4 manchetes. 3 delas são verdadeiras. Uma delas é fake. Beleza?
Certo.
Então, vamos lá.
Você vai ler tudo misturado, né?
Não Não, deixa ele ler normal. E aí, ele já não consegue falar direito. Ele ainda vai ler misturado.
Ele é um DJ de palavras. Esse é o dom dele.
Buba Gaia, né, Thiago? Como é que é?
Papagaia. Boa noite. Não, bom dia.
Ai, caralho, como é?
Babá.
Bagaiaia.
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 O ouvinte que não leu, não ouviu essa notócia, tá tipo, que merda é essa que tá acontecendo?
O que eles estão falando? Aí você vai ouvir os episódios antigos, você entender.
Vamos pras manchetes?
Vamos.
Vai, menino! Eita, começa porra. Esse negócio!
A Pri tá zero paciências.
Tô vendo.
Pra essas historinhas do host hoje.
Caramba, coitado de mim. Vamos lá. Primeira manchete. Inteligência artificial ressuscita Machado de Assis, que comenta a possível traição de Capitu. Manchete número 2. Beijo barulhento? Conheça o Quiet Kissing, nova moda entre geração Z. Próxima manchete. Jogador liga para a esposa por telefone e outro homem atende a chamada. Manchete número 4. Vira-lata caramelo pode se tornar manifestação cultural no Brasil.
O do jogador é verdadeiro, é porque eu vi.
Eu acho que a falsa é a Quiet Kissing. Mas talvez seja eu sendo esperançosa com a geração futura.
Desejando que o mundo seja menos maluco. Né?
Não, essas estão boas, hein, Thiago?
Gostou?
Parabéns.
Eu vou na do Machado de Assis.
Eu vou nessa.
Então vamos lá. Mayara, você já tem sua resposta?
Já. É a do Quiet Kissing.
Pri, você já tem sua resposta?
O do Machado de Assis.
Kael, você já tem sua resposta?
Não, acho que eu vou na primeira.
A primeira é a do...
É do Machado de Assis.
Do Machado de Assis?
É, né?
Tá. Então, vamos embora para as notócias. Essa notócia foi trazida pelo nosso camarada escapista Vinícius Farias. E teve outra pessoa que mandou lá no grupo VIP, o Felipe, foi o Felipe Pagliato. Vinícius Farias. Jogador de Quem Quer Ser o Milionário liga para a esposa por telefone e outro homem a atende.
Ah, eu vi isso.
Eu vi que o Felipe
eu tinha
mandou.
Visto lá no grupo VIP.
Quem quer ser um milionário é tipo o Jogo do Milhão, não é?
Isso.
E aí você pode, sei lá, pedir ajuda para os universitários, você também pode pedir ajuda para alguém de sua casa.
Isso.
E aí ele ligou para a esposa.
Tu quer ler a matéria, Mayara? De repente.
Ainda faz main interrupting.
É host interrupting que chama isso. Porque, tipo, eu tô tentando ler a matéria e tu tá falando tudo o que está acontecendo.
O Tibério me defenderia aqui. Eu sei que o Tibério me defenderia.
Porque ele faz a mesma coisa, aquele safado. Eu falo a manchete na mesma hora, ele vai, tipo, digita.
Ele pesquisa no Google.
E ele lê em cima.
Ele fala, nossa, olha isso que aconteceu.
Então ele te defenderia mesmo. O programa Quem Quer Ser um Milionário foi jogado no caos após um participante esperar que a sua esposa pudesse ajudar a conseguir o prêmio de 16 mil libras, o equivalente a aproximadamente 100 mil reais.
Ainda sem, além de ter ficado pobre, ainda foi curto.
O show, apresentado pela estrela do programa Top Gear, Jeremy Clarkson, já teve seus problemas e seus momentos malucos. Durante os anos, telespectadores já testemunharam participantes perderem muito dinheiro, enquanto outros tirando a sorte grande. Mas, continuando a notócia, o jogador JP Morgan é coincidência com a marca...
É o nome de uma empresa de finanças, né?
Eu acho que ele é dono dessa empresa. Porque ele era um cara
então
milionário
foda-se.
Já.
Foda-se, é corno mesmo, então foda-se. Tem que se fuder mesmo.
Ficou perplexo quando ele usou o seu ligar para um amigo. Que é a opção do jogo, certo? Você liga pro amigo, como o Mayara já bem trouxe aqui. E outro homem respondeu o telefone. O professor... Ele é professor de ciência, pô. Coitado do cara.
Quem? O milionário ou o outro?
O JP Morgan, ele é professor de ciência, pô.
É, ele não é milionário?
Não, não é, pô.
Porque eu tinha visto numa notícia que ele era milionário. Será que é porque ele ficou milionário?
Aqui tá dizendo que ele é professor de ciências. Então, o professor de ciências recebeu a seguinte pergunta. qual desses dias faz parte do fim de semana em alemão? Beleza? Durante a apresentação das opções, o Morgan disse:
a tia da minha esposa viveu na Alemanha por 50 anos. A minha esposa deve saber. Posso ligar pra ela?
E aí, ligou pra ela e uma voz masculina atendeu o telefone. Jeremy percebeu. Jeremy é o apresentador, tá?
Outro homem atendeu o seu telefone. Relaxa, relaxa. Pode ser algo completamente inocente.
Quando Elizabeth atendeu, Jeremy perguntou:
você pode confirmar que tem outra pessoa aí com você?
No fim das contas, o homem que respondeu o telefone era uma mensagem eletrônica que dizia:
desculpe, o telefone chamado encontra-se desligado.
É, não era um homem de verdade.
Não era um homem de verdade.
Ah, gente. É. Nossa, que sacanagem fazer isso com o cara.
Não é não,
foi
bicho.
Só pra desestabilizar ele, com certeza, porque ele tava indo muito bem. Falaram: cassino nunca perde. E aí eles falaram: não.
É, tipo, atendeu uma voz, você liga, tipo... Tu,
tu. No vídeo, dizem assim, eu tentei ver o vídeo, mas tava ruim o site. Mas parece que o apresentador falou isso meio zoando, sabe? É. Tipo, ah, né? Um homem que atendeu, sabe?
Que escroto.
É, porque eu acho que foi tipo: desculpe, o telefone não está, está indisponível. E aí o cara: eita! É, meu amigo, o Ricardão tá aí. No fim das contas, o rapaz conseguiu o prêmio e saiu do show com 64 mil libras. O equivalente a quase 500 mil reais. É isso. Ele não só não foi corno, como ele ainda saiu com bastante dinheiro.
Ok, tá bom.
Vamos para a próxima notócia?
Vamos! Se Deus quiser, essa vai ser em português.
Essa notócia também também foi trazida pelo Felipe Pagliato.
Porque ele não tem
Thiago,
uma vinheta.
Todas as notócias são trazidas pelo Felipe. É brincadeira.
Porque ele não tem uma vinheta.
O Tibério ia fazer, né, a vinheta?
É, então. Né, Tibério?
Porque vocês foram pra Itália e não pediu ninguém pra falar Felipe Pagliato.
Tinha que ser uma vinheta italiana. Giappa, 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 giappa.
Gente, primeiro que italiano nem fala com brasileiro.
É, ia ser um imigrante qualquer na rua, né? Um turista.
Ia ter que ser um outro brasileiro fingindo que fala italiano com a mãozinha. Aliás, eu vi muita mãozinha lá. Eu lembrei de você, Pri. Eles fazendo a mãozinha.
Tu viu? Eu vi. Eu não vi.
Sempre quando eles estavam putos.
Será que eram turistas tirando sarro?
Posso continuar?
Pode.
Obrigado. Vira-lata caramelo pode se tornar manifestação cultural e material do Brasil.
Será que eles vão colocar na nota de dinheiro?
Deveria.
Nossa, seria muito incrível.
Deveria.
Vocês acham que seria... Qual valor de dinheiro?
Não, assim, eu acho que não precisaria ser...
R$2.
Não precisaria nem ser, tipo, uma nota pra ficar, mas poderia ser uma nota celebrativa, sabe?
Sim,
igual
sim.
Sempre o Banco Central faz.
Qual é a nota meio amarela? É a de 50, né?
A de 50 e a de 200. E a de 20.
Não, calma lá, Brasil. A de 200 é azul. É meu azul esverdeado. Não é amarelo, não. A de 50 é mais amarela. A de 20, não. A de 20 eu não lembro, na verdade.
A de 20 é amarela.
Mas eu acho que a de 50 tem mais cor de vira-lata caramelo, né?
Gente, a nota de 200, alguém já viu a nota de 200 na vida?
Já.
Nossa, eu nunca
foi
vi.
Foi um karma pra conseguir trocar essa
não
desgraça.
Não é azul, é meio marrom, Thiago, porque é do lobo-guará.
Verdade.
Ela é meio marrom, tudo bem, não é amarela nem
ela
azul.
Ela tem um tamanho diferente, ela não tem um tamanho igual das outras.
É. Então, vamos lá? O famoso vira-lata caramelo, que estampa camisetas Brasil afora e é informalmente considerado um símbolo nacional, pode ser reconhecido legalmente como manifestação cultural e material do país. Um projeto que propõe a transformação do termo em patrimônio brasileiro tramita na Câmara dos Deputados e faz uma ode aos mascotes. O termo, segundo o autor da proposta, deputado Felipe Beccari, do União Brasil, identifica o animal como
um dos cachorros mais populares e amados do Brasil, com olhos marcantes e simpáticos.
Além de serem muito bonitos, os vira-latas caramelos são também conhecidos pela sua inteligência e carinho. São extremamente ativos, leais aos seus donos e adoram brincar e se divertir com as pessoas, como está descrito no projeto.
Especialmente se essa pessoa estiver num bar.
Sim, sentado numa cadeira da escola.
Gosta de aparecer ali.
Não seria como eu defenderia o projeto, mas pode ser. União Brasil é o partido...
Do Luciano Bivar.
Teve a candidatura do Bolsonaro em 2018.
Isso, depois ele foi pro PL, do Valdemar da Costa Neto. Mas aí, na moral, assim, eu tenho na minha cabeça que o vira-lata caramelo só tem no Brasil. Vocês, que já são mais viajados que eu.
Existe vira-lata caramelo fora também.
Camarelo.
Principalmente na Índia. Na Índia tem muito vira-lata caramelo também.
Não, eu acho que assim, os cachorros, eles são realmente diferentes, assim, em outros países, os vira-latas. Eu acho que é uma ideia legal, só que me parece muito, tipo, projeto de lei só pra, tipo, olha, tô fazendo um projeto de lei.
Eu fiquei pensando nisso, que é, tipo, tanta coisa mais importante.
Mas eu sou a favor desse projeto de lei. Eu digo logo aqui.
É, que bom, porque eu pensei que você ia ser cancelado, porque não gosta de cachorro.
Pois é.
É que assim, tipo, o cachorro tem que morrer, sabe? Só que tirando isso...
Que isso?
Brincadeira. Não, é que assim, eu acho que... Eu acho que, tipo, é um projeto de lei que... Tipo, eu tava esperando mais, sabe? Quando você começou a falar.
Tipo, sei lá, de proteger os
cachorros. Eu achei que ia falar, tipo, porque é um cachorro que tem tudo a ver com o povo brasileiro, sabe? Que tem tudo a ver com... Sei lá, com um povo que... Que já não tem muito, sabe? Que é um cachorro que não é de raça, então, sabe? Que tá aí com a galera mesmo, com o povão então, e tal. Aí fala que, ai, porque ele tem belos olhos. Tipo, que porra é essa?
No próximo parágrafo, para Beccari, apesar de muito amados, os cãezinhos sem raça definida sofrem preconceito de algumas pessoas. Ele defende que esses cães são tão inteligentes, leais e adoráveis quanto os de raça definida. Para o parlamentar, os vira-latas caramelos, resultantes da mistura de diversas raças, ajudam a mostrar que
a diversidade é uma de nossas maiores riquezas.
E aí a gente cai na democracia racial.
É isso que eu ia falar, é a democracia racial. Então, meu, essa galera aí que fez esse projeto aí é tipo... Eu não sei, sabe? Tipo, ideia legal, só que pelos motivos errados, sabe?
Em 2020, em uma campanha dos internautas para que o caramelo estampasse as células de R$200 que seriam lançadas em setembro, o Banco Central escolheu o animalzinho para anunciar a chegada da nota. Na propaganda, o mascote pede à população:
receba com o mesmo carinho o lobo-guará, que é o caramelo do Cerrado.
Ah, bonitinho.
Veja, eu fico feliz que foi o lobo-guará, dentre outros animais que poderiam ter sido colocados no lugar do vira-lata caramelo. Eu acho de boa. O lobo-guará, baita animal bonito, muito representante também do Brasil, só tem no Brasil, massa.
Não, é que até porque eu acho que tem que ter uma... Eu acho que ele corre mais risco de conservação.
Sim.
Do que
Sim.
cachorro, né?
Sim. Mas... precisamos da nota do vira-lata caramelo, sim.
Olha, eu acho assim...
Pode botar nas moedas.
Se o Banco Central fizesse uma nota completamente assim, ah, a gente só vai emitir por causa, sei lá, aniversário X, ou tipo, ah, foi emitida essa lei...
Todo mundo ia correr que nem louco atrás dessa nota.
E eu iria facilmente comprar, facilmente.
Tranquilo.
Entendeu?
Tu ia comprar o teu dinheiro.
Eu ia comprar, e ainda eu ia colocar naquelas molduras bonitas que é de vidro, assim.
Aham. Uhum.
Fácil. Por quê? Porque depois isso vai dar uma grana. Mas também pelo valor afetivo.
Isso é mindset. Afetivo.
Mindset.
Vai estar na nossa loja virtual, gente.
Isso.
Dinheiro do lobo, não. Do cachorro caramelo.
A gente já teve dinheiro com bicho preguiça. A gente já teve dinheiro com maconha. Por que a gente não pode ter
um
vira-lata caramelo?
A gente já teve dinheiro com Pedro Álvares Cabral, pô.
É.
Nossa, pode crer. Aquele com plástico, né?
Plástico terrível. Vamos pra última notócia?
Vamos desvendar um mistério.
Que rufem os tambores! Inteligência artificial ressuscita Machado de Assis, que comenta a possível traição de Capitu.
Ah!
Mayara venceu.
Qual foi o outro?
Do Quiet Kissing. Gente, a geração Z... Eu não vou ter ódio geracional aqui. Mas eles nem transam. Imagina beijar. Eu não vou ter ódio geracional por eles. Mas Quiet Kissing não é um negócio deles. Assim. Não acho que eles se importam, sinceramente. Pelo contrário, eles são tão a favor de autoexpressão. Eu acho que se eles iriam ser o Loud Kissing. Você quer beijar fazendo muito barulho? Beijo fazendo muito barulho, que tá tudo bem.
Mas eles já fazem isso. Eles não iam querer aprender a fazer diferente?
É, então, é isso que eu tô falando. É por isso que eu joguei, assim, nova tendência.
Na verdade,
da geração Z.
O que me fez duvidar desse foi a forma como a frase foi construída. Que começou com beijo... Como que era?
Beijo barulhento?
Beijo barulhento, que eu achei muito tipo, nossa, isso parece muito uma repostagem. Então, parabéns, Thiago. Foi muito bom.
Muito obrigado. Na primeira vez, todos acertaram.
Agora, quero ler essa reportagem.
Manda pra exame, que você já vai ter uma matéria lá.
É. Com certeza.
Não,
com
alguém fizer um post disso, tipo, no Reddit ou no Twitter, com certeza vai ser uma matériazinha no Splash, tá ligado?
Com certeza.
Morto em 1908, Machado de Assis reaparece na tela.
Caramba!
Vai, tá legal.
Machado de Assis reaparece na tela de um totem à imagem de seus retratos mais conhecidos. É o Machado envelhecido, com rugas e cabelo grisalho e branco.
Machado envelhecido.
Esse último fui eu. Com rugas e cabelos grisalhos. Vestindo o traje de sua época, o maior autor brasileiro equilibra os óculos pince-nez no rosto. E olha serenamente para nós, humanos dos anos 2020. O microfone ao lado do dispositivo lhe permite ouvir e entender perguntas de seus interlocutores e respondê-las com clareza. A volta de Machado ao mundo dos vivos é resultado de uma tecnologia da empresa Elvatar Star Living.
E muita necromancia.
Isso. Desenvolvida com inteligência artificial, possibilita a interação com personagens históricos e contemporâneos. O avatar do escritor teve lançamento na terça-feira em coletiva de imprensa na Academia Brasileira de Letras. Ó, que beleza! Onde ficará instalado a partir de agora? Seu lar não poderia ser outro. Fundador e mais ilustre e imortal da instituição, Machado conversará com os visitantes do tour guiado da casa, que acontecerá toda quarta-feira. Ei, assim, tem uma imagem aqui e o Machado de Assis parece o Abed envelhecido, tá ligado?
Manda a imagem aí pra gente ver.
Mando agora.
Quem que é a Abed?
Do Community.
Ah!
Você tá querendo dizer que o Machado ficou indiano?
É, ele virou paquistanês do nada, assim.
Não, tipo, eu falei que parece com o Abed envelhecido.
Eu gostaria de conversar com o Machado de Assis, ia ser legal.
Nossa, ele se mexe e tudo?
Sim.
Caramba.
Pô, que da hora.
O repertório intelectual da máquina foi montado por profissionais da própria Academia Brasileira de Letras a partir de uma ampla pesquisa envolvendo as obras do autor e estudos sobre ele. Mais de 1 milhão de palavras alimentam sua inteligência. O Globo teve uma conversa exclusiva com o Avatar. A entrevista abaixo foi editada para melhor leitura, mas dá uma noção da fluidez e naturalidade com que a inteligência artificial se expressa e formula ideias. É verdade, ainda comete erros, pois está tentando entender a época em que o personagem renasceu. Quando o interlocutor demora para falar, Machado de Assis olha no relógio com um jeitinho blasé. Sua voz é pausada e fleumática, com um discreto sotaque paulistano.
Ele tinha sotaque paulistano?
Eu achei que ele era carioca.
É, né?
Eu também. Ressurgindo agora, mais de 100 anos depois da sua morte, você se sente um pouco Brás Cubas?
Gente, ele é carioca, por que ele teria sotaque paulistano?
É um discreto.
Ele nasceu e morreu no Rio de Janeiro.
É discreto, Mayara.
Vai ver, é uma crítica, né, ao sotaque mesmo.
Pode ser, porque...
É, Academia Brasileira de Letras tá voando.
Na verdade, a ideia de narrar a história de Brás Cubas após a morte foi apenas um recurso literário que criei para memórias póstumas de Brás Cubas. Não tenho uma experiência pessoal em um suposto plano pós-morte.
Reginaldo.
Oi.
Por favor, faça um discreto sotaque paulistano.
Na verdade, a ideia de narrar uma história de Brás Cubas...
Narrar?
Foi após a morte. Foi apenas um recurso literário que criei para memórias póstumas de Brás Cubas.
É espanhol ou é paulistano?
É um paulistano.
Paulistano fala ha, re, ri, ro.
Mas é um paulistano do século XIX. Eu não sei como ele falava.
Ah, tá. Entendi.
Então não acredita na vida após a morte?
Como um homem do século XIX, minha visão de mundo foi moldada pelas ideias e crenças da minha época, particularmente como um cético e um observador da sociedade. Minha abordagem tendia a ser mais voltada para a razão e lógica. Pessoalmente, não mantinha crenças fortes em fenômenos sobrenaturais.
E aí, enfim, uma série de perguntas.
É engraçado, né? Porque ele fala tudo no passado mesmo, do tipo...
É.
Meio que, tipo, não assumindo como se ele fosse mesmo Machado de Assis, né? Ele é só um avatar do Machado de Assis, que já morreu.
Isso. Então, agora vamos à pergunta que interessa. Afinal, Capitu traiu ou não traiu?
Eu, como autor, deixei a dúvida no ar por meio do narrador Bentinho, que suspeita da traição de Capitu. A veracidade deste evento é deixada à interpretação do leitor, tornando-se parte da genialidade da obra o fato de que a resposta permanece subjetiva.
Acadêmicos reagem. Segundo os criadores do Avatar, a ressurreição... Caralho. A ressurreição digital de Machado de Assis é fruto de uma tecnologia única. Que frase foda.
Eu acho bem interessante, assim, pra
fins de educação, né?
Pra fins educativos, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho esquisito, sabe? Porque dá margem, né, pra essas frases super esquisitas, tipo, o que você acha da ressurreição do Machado de Assis? além de que... É porque as respostas foram feitas, né, por pessoas que estudam ele, né, pelo que eu entendi. Então não vai ter, eu imagino, né, não vai ter respostas do tipo, Capitu traiu ou não traiu? Aí vai ter, tipo, uma resposta tipo, traiu sim, sabe? Que eu acho que talvez o ChatGPT ou alguma outra agregadora, assim, de buscas, né? Poderia colocar uma resposta mais curta e grossa, assim, que não é realmente o que o Machado de Assis talvez diria, sim, né?
É que eu acho que tem uma questão também de que esse tipo de inteligência artificial, eles devem ter feito de um modelo bem fechado para você não permitir sim. que a inteligência artificial alucine, que é o caso do ChatGPT, que você faz uma pergunta para ele às vezes e ele vai inventar uma resposta, isso é considerado uma alucinação.
É sempre uma coisa meio, além de fechadinha, meio superficial, tá ligado? Tipo...
Ah, sim, é tipo, é resposta que você encontraria num livro de literatura.
É por aí. Então pronto, se a própria inteligência artificial de Machado de Assis está falando, quem somos nós para contrariá-la? Fim da notócia. Ei, chega de inteligência artificial, vamos de indicação. Indica! Mayara indica.
Eu vou indicar uma série que eu não cheguei à conclusão ainda se é boa ou se é ruim. Mas eu tô viciada e eu acabei a primeira temporada, sei lá, em 3 dias. Que chama Killing Eve, que acabou de sair no Netflix. Que é escrita pela mesma autora que escreveu Fleabag. Que é... Sempre esqueço o nome dela. É Phoebe...
Albridge, né?
É um nome meio difícil de falar. É Phoebe Waller-Bridge. Isso.
Ela tava no HBO antes?
Ela tava. Mas, como todos sabemos, a Netflix agora começou a trazer todos os programas de volta. E os outros streamings vão acabar em questão de meses. Então, a Killing Eve agora... Na verdade, a Killing Eve já era do catálogo da Netflix fora do Brasil. Mas agora veio pro Brasil. Eu acho que tem 4 temporadas. Eu tô na segunda. É com a Susan Oh, que também é conhecida pelo Grey's Anatomy. E a Jodie Comer.
É Susan, não? É Sandra Oh, não é?
Ah, é Sandra. E a Jodie Comer. Que na verdade é Jodie Comer, que fala. E é basicamente a história... Assim, é aquela história tradicional do detetive e do serial killer que são obcecados um pelo outro. Mas eu não sei explicar porque é muito bom. A Jodie Comer é incrível. E não é aquela coisa... blasé, assim. A Phoebe Waller-Bridges, que eu esqueci o nome dela, ela é muito boa e você, tipo, tem uma tensão sexual entre a detetive e a serial killer, e no final você fica, tipo, torcendo pra elas ficarem juntas de um jeito muito doentio. Então, recomendo. Tô maratonando pra caramba.
Pri, indica.
Eu indico Fazer Marmita.
Bom demais.
É... Está mudando a minha vida há um mês. Carlos, eu decidimos todo domingo à noite preparar a comida da semana, botar em potinhos, de tudo separadinho, divididinho, 10 marmitinhas, deixa na geladeira e a gente passa de segunda a sexta alimentados, sem precisar pensar em almoço, podendo comer a hora que der fome. Se der fome 11 horas da manhã, eu vou lá e como. Se der fome 2 horas da tarde, eu vou lá e como. Não preciso pensar em preparar comida. Não precisa chegar tarde da noite cansado e fazer comida. Já tá pronto. Só pega e bota no micro-ondas ou na panela onde você preferir esquentar e esquenta. É bom demais. É bom demais. E você passa assim, você só perde umas 2 horas do domingo fazendo isso. Eu acho que é, tipo, 2 horas do domingo fazendo isso. E você tem a sua semana resolvida. Então, eu indico demais. Na Shopee tem vários tipos de marmita. De vidro, de plástico. Já com a divisóriazinha. Pra você botar a sua saladinha, o seu arroz e a sua proteína. Sua mistura, como diz o
Paulista. Machado de Assis.
Como diz o Machado de Assis. Maravilhoso. Eu recomendo Fazer Marmita da Semana. É
a minha madrasta começou a fazer também. Ela tá tipo... adorando. Que ela chega da escola, ela só coloca no micro-ondas e é isso.
Kael, indica.
É, eu vou indicar esse livro que eu comecei... Nem comecei a ler direito. Se chama Não Vão Nos Matar Agora, de J. Mombassa. É como se fossem ensaios. É um ensaio, né? Eu acho. São vários... vários capítulos. Eu não sei direito muito bem... falar sobre o que é, porque eu não comecei a ler direito. Só que é de uma série que se chama Encruzilhada, da Kobogó.
Tem algum tema?
Então, não é ficção, né? É meio que sobre... meio que, acho que filosofia política contemporânea, assim. E aí fala muito sobre... fala um pouco sobre raça, transfeminismo e... eu acho que fala também sobre trabalho.
Ele é brasileiro?
É uma artista brasileira.
Ah, mulher brasileira.
E é isso, comecei a ler agora. Se chama Não Vão Nos Matar Agora.
Legal.
E é bem curtinho. Estou começando a leitura agora.
Muito que bem. Eu vou indicar este livro maravilhoso aqui do Agustín Cueva. O Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, pela editora Lavra Palavra. É um livro que faz um estudo sobre o desenvolvimento do capitalismo na América Latina. Uou! Ele vem trazendo, tipo, desde do momento, tipo, das particularidades do desenvolvimento, né? Em relação à Europa, como isso está muito relacionado ao... a acumulação primitiva do capital está muito relacionada a uma relação entre colônia e metrópole, como isso impede o desenvolvimento industrial da América Latina, se acontece de forma tardia, de uma forma independente, de uma forma dependente dos países europeus e tal, tal, tal. Então, tipo, ele vem fazendo essa construção para tentar explicar as diferenças e nuances do desenvolvimento capitalista da América Latina em relação a outros lugares do mundo, né? E é bem interessante, bem fácil.
Ele fala desde o, tipo, do período de colonização
desde
hoje?
Desde o momento de... mais do final da colonização e o início dos processos de independência dos países, né? Como esse início de independência começou a fazer com que os países precisassem, tipo, praticar o processo de acumulação primitiva que a Europa praticou pela exploração das colônias. Só que a partir do momento que a América Latina era basicamente um monte de colônias, como é que funciona esse processo de exploração e como isso foi levando às particularidades do capitalismo latino-americano. O Agustín Cueva é um equatoriano e o livro foi traduzido pelo Leonardo Godin. Então, é isso. Um abraço aí pros nossos tratores. Beleza? Vamos embora?
Vamos!
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho. Você contribui com a gente mensalmente. Seu apoio é fundamental para que o nosso conteúdo independente continue independente. Muito obrigado a você que faz um pix pra gente de vez em quando. Essa ajuda, ajuda demais.
A você que escuta a gente na Aurelo também, muito obrigado.
Isso. Quer participar do grupo VIP? padrim.com.br/escapismopodcast. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @escapismopodcast. Vai lá, manda um beijo, manda um salve, manda sua notócia e interage com a gente. Por que não? Beleza? Um beijo no Pri. Muito obrigado pela...
Um beijo na Pri.
Pri, muito obrigado pela sua maravilhosa edição. Sem você, esse podcast seria muito pior. Já foi muito pior.
Exponha.
Beleza? Um beijo no coração de vocês. E lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
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 Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.